Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oiê, eu sou a Jéssica Greco e o BBB tá on! Uhul! Estamos on com mais uma formação de paredão, gente. Um paredão que promete. Foi uma votação aí que pegou fogo, a gente sabe que as estratégias de jogo estão divididas em grupos, mas, né, sei lá, até quando isso vai acontecer, gente, porque o negócio tá babado. E estamos aqui também com dois convidados maravilhosos junto comigo, pra gente fofocar muito, falar muito de jogo, falar muita coisa, mas antes, eu preciso dela. Roda a vinheta!
Estou no BBB Tá On.
Oi, gente.
Eu estou aqui no BBB Tá On.
E eu tô aqui no BBB Tá On.
Podcast BBB Tá On.
O BBB Tá On.
Gente, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse paredão, que foi um bafo. E aí eu trouxe duas pessoas que participaram do BBB, porque eu não participei. Então eu preciso de alguém que saiba como é estar lá dentro, viver tudo isso, porque é uma coisa muito intensa que realmente, gente... Só quem viveu sabe, né? Já diria grande poeta. Então, eu quero chamar aqui primeiro ele, que foi do BBB 22. O último dos Lollipopers, resistente, que estava lá, entendeu? Lutando contra tudo e contra todos. Futuro papai, Eli. Bem-vindo, Eli.
Ei, gente. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Prazer estar aqui com vocês hoje.
Obrigada, Eli. A gente está super animado. E junto com Eli, temos também ela, que é maravilhosa, que foi do BBB 20, cantora. Gente, no meio de tanta maldade, tanta guerra, ela está o quê? Aqui com a gente. Gabi,
oi,
bem-vinda.
Oi, gente. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui, né? Falando um pouquinho desse paredão, desse Big Brother que tá babado.
Tá, olha, gente, tanta coisa tá acontecendo. Eu vou até contextualizar aqui pra todo mundo que tá ouvindo e pra vocês também. Como estamos e como foram esses últimos dias, porque a gente teve de tudo. Começou com o Big Fone, e aí a Tina já atendeu o Big Fone. E aí tava o quê? O Ricardo Alface tentando pegar o fone dela. Foi um caos aquele momento, vocês viram isso,
aí
né?
Ele foi escovar a dente.
Aquela cena, eu vi aquela cena e fiquei assim, gente, como assim?
Gente do céu, a semana já começou daquele jeito. É. E aí ela indicou o Gabriel Santana e a Domitila, né, pro paredão. Uhum. Só que a Paula tinha o poder coringa e ela podia escolher uma pessoa pra tirar do paredão. E ela escolheu a Domitila, que ficou chocada na hora ali. Ela falou, o quê? Nossa, gratiluz que você me tirou,
nem eu,
né?
Eu entendi.
Eu também não entendi, mas tudo bem.
Ninguém muito entendeu, né, eu acho. Mas ela, o que eles estavam falando é que eles achavam que o Gabriel fosse uma boa escolha e agora pro paredão. A Domitila tinha acabado de passar por um e tal, então eles acharam que poderia ser uma boa estratégia. Uhum. Porque eles estão muito jogando ali em grupo, né?
Eles estão muito jogadores.
Não
muito.
É, Gabi? Você não acha? Uhum. A galera tá jogando muito.
Percebi.
E aí a gente tem o Anjo, que era o Christian, né, da semana, imunizou a Kay. O indicado do líder, que foi a Tina, que também era uma coisa que eles já estavam ali falando sobre. Mais votado da casa, César Black, com 9 votos. Gente, é voto, hein? 9 votos.
É, voto, tadinho.
Ele foi bem.
É horrível se sentir assim, gente, quando todo mundo vota em você. É muito ruim.
É ruim, né, Eli? Porque depois você tem que conviver com todo mundo lá, né?
É.
Isso deve ser muito esquisito, né?
É.
A galera votou em você e você vai lá depois comer, curtir festa. Esquisito, né?
É, não, o voto em si, eu nem acho ele problemático, porque a gente tá ali pra ser votado. Eu acho que o problema é quando acontece esse grande número de votos, porque ali dentro, qualquer coisa é muita coisa. Então você acaba se sentindo meio que rejeitado. Na minha edição, na metade pro final... Como eu fui o último do ali que era... Até antes mesmo de ser o último Lollipop do meu grupo ali, eu era frequentemente bombardeado de voto, desde que eu acho que a Larissa saiu. Toda semana o Tadeu falava, Eli, você teve 6 votos, mas não vai pro paredão. Eli, você teve tantos votos, mas não vai pro paredão. E eu me sentia muito mal, porque eu falava, mano, mas tem tanta gente pra votar ainda, porque eu, né?
Uhum.
É. E é sempre essa a pergunta, assim, quando você tem outras opções. No final, não. No final, sobrou eu, era eu mesmo que tinha e todo mundo vinha em cima de mim. Já era muito óbvio e claro. Mas antes de não ter, eu ficava me perguntando por que me excluiu, por que eu, né?
Uhum.
Isso acontece muito quando a casa tá dividida em grupos, né? Então eles estão, assim, concentrados em uma pessoa, todo mundo vai nessa pessoa pra se proteger. e eu acabo levando essa quantidade de voto.
Eu era por voto de líder, eu era por voto de veto, eu era contra golpe, eu era voto de confessionário, de todos os tipos de voto eu tomava lá dentro.
Ô, Eli, você zerou, hein?
Tadinho.
Pelo amor de Deus, ô, coitado.
Não, o pior foi você perder o carnaval. Como é que foi, Eli, que ele falou?
Eu saí exatamente no último dia de carnaval, gente.
No último dia.
Caramba,
o Scooby foi eliminado antes de mim. O Scooby saiu e foi direto pra avenida. Eu não saí, não tive nada. Eu saí era segunda-feira.
Foi.
Putz, saí numa segunda-feira ainda chateado, né? Oxe.
Mas aqui, primeiro de tudo, eu acho que a vibe, coitado. Eu tô aqui assistindo o pessoal do fundo do mar, tá muito vibes Lollipop. Até quando eles ganham, eles perdem.
Então.
Eles até então estavam perdendo todas. Não ganhava uma. Uhum. Aí quando eles finalmente conseguiram a liderança, eles perderam. Vai dois deles de novo. Até quando eles ganham, eles perdem, gente. Coitados.
Tá difícil a estratégia ali, né? A gente tava falando, né, do contragolpe ali do Gabriel Santana, que ele foi indicado no Big Fone.
Foi.
E aí ele colocou a Amanda. E aí, no momento em que ele colocou a Amanda, ele já foi falar com ela, né?
É.
Ele, não era bem isso, não sei o quê, era de grupo. Ela é de grupo, mas agora você podia ter votado individual, né? Porque era uma escolha individual.
É complicado, gente.
Sim.
Votação, eu lembro que, assim, quando eu votava em alguém, aí eu tinha que justificar, mas assim, não dá pra justificar muito, né?
Uhum.
Aí eu ficava assim, sem saber o que falar, porque eu não queria votar naquele momento nas meninas. E aí eu votava ou no Prior ou no Babu, né? Não era igual a Vivi, que só votava no Babu. Eu dava uma variada. Mas, aí, como é que fala assim? Desculpa, não queria ter votado em você. Aí a pessoa já vem revoltada. Mas por que você votou, então?
Uhum.
Aí você não sabe o que você fala.
Porque é, sim, né?
Eu acho assim, eu acho que no caso da votação, eu acho que podem falar de tudo de mim. Mas essa postura eu não tive, né? Só porque na minha cabeça, tipo, a gente tá ali pra ser votado.
Sim.
Uhum.
Então, é pra ser votado e pra votar. Não faz muito sentido você ficar, tipo assim, olha só, eu votei em você, igual o Gabriel fez. Eu votei em você, mas você não é meu... Mas, mano, já votou. Não faz sentido, tá aqui é pra isso. Vida que segue, você tem os seus motivos.
Uhum.
Eu entendo que, tipo... a convivência faz com que você, para algumas pessoas, por exemplo, não queira estragar a convivência. A convivência é difícil, então se você tiver alguma coisa ali que atrapalha, deixa o clima da casa ruim. Então eu acho que a necessidade de explicar, eu acho que é mais disso do que com medo de ser botado no próximo paredão. Tipo,
entendi.
Assim, olha só, querer dar um porquê pra aquela situação, pra relação dali não ficar pior, senão deixa a convivência pior. Mas eu acho que não tem muito aqui nesse momento o que falar, entendeu? Acho que deixa a outra pessoa pior ainda.
Não tem o que falar.
E é uma coisa, é o que vocês falaram, assim, é uma coisa muito inevitável do jogo, né? Que faz parte do jogo, isso vai acontecer.
Sim.
Aí a gente teve, né, o bate-volta ali do Gabriel Santana com o César Black e a Amanda. Amanda se salvou, e aí a gente tem essa formação aí da semana, que é a Tina, o Gabriel Santana e o César Black.
Isso.
É uma combinação que eles estavam falando sobre, mas a gente não tinha muita certeza ainda, né?
Isso.
Que ia ser isso, né? Vocês se imaginavam que fosse acontecer essa formação? Vocês têm algum palpite de quem vocês acham que pode sair?
Bom, eu acho que a Tina ficou bem surpresa. Com a indicação, né, do líder.
Uhum.
Eu acho que eu concordo que o César tá um pouco perdido. Apesar de eu gosto do jeito dele, assim, mas eu acho que ele tá bem perdido no jogo. Não conseguiu se posicionar tão bem ainda. Eu também gosto do Mosca e da Tina, assim, mas eu acho que vai ficar entre. Acho que a Tina não sai, vai ficar entre o Mosca e o César. Acho que o César sai.
Você acha também, Eli?
Dos três, quem mais dá entretenimento pra gente aqui fora, eu acho que é a Tina. Porque eu acho que a Tina, ela não tem medo de ser odiada. Eu acho isso muito legal, ela como uma participante.
Uhum.
Ela fala, ela não precisa fazer cara bonita pra ninguém.
Sim.
Ela fala o que tá pensando, tá? Eu acho que ali, o Mosca, eu acho... Eu acho de todos ali... porque assim, são dois públicos.
Uhum.
Primeira vez que eu vejo Big Brother, né? E eu não tinha entendido isso. É a primeira vez que eu acompanho pelo Instagram, pelo Twitter, Instagram. E agora eu entendi que são duas jogadas. A galera do Twitter é uma pessoa, a galera do sofá odeia essa pessoa.
É isso mesmo.
Tem uma briga ali.
É.
Então, assim, a galera do Twitter não gosta da Tina.
É.
Porque fala que a Tina é planta. Eu, particularmente, não acho que a Tina é planta. Eu acho que a Tina dá entretenimento. Eu acho que toda vez que ela pega a palavra ali, Ela fala sem medo.
Uhum.
Eu acho que de todos ali, eu concordo com a Gabi, que eu acho que com menos entrega, que eu acho que até agora não se encontrou ali, nem nos grupos, nem no jogo, que eu vejo pouca opinião, eu acho que é o César. Apesar de eu gostar do jeitão dele.
Eu
gosto muito do jeito dele, sabe?
Sim. É, a galera fala muito dele, né?
Mas eu acho que ele tá meio ali, ele não se encontrou ali, nem no grupo dele, eu acho que ele tá meio perdido ali. Por isso que ele tá sendo, acho que constantemente ali, sendo ameaçado.
Sim.
E ele já teve no paredão, né? Não foi no primeiro paredão.
Uhum, já?
Ele usou essa mesma justificativa. Tipo assim, ah, eu tava perdido, agora eu vou me encontrar. Mas eu não acho que ele soube aproveitar muito bem essa oportunidade de se encontrar. Eu acho que ele ainda continua ainda, tipo, o que tá acontecendo, sabe?
Meio entre os dois grupos. Dele. É, ele fala, né, que ele tá no fundo do mar, mas ele tinha uma vontade de estar jogando no quarto deserto.
É.
Ele já falou isso, né, pras pessoas. Então, acho que tem essa dúvida, né?
Até porque ele, visivelmente, não gosta de muita gente do fundo do mar.
Sim.
Como a Domitila, por exemplo, que é o grupo dele.
Uhum.
Né?
E eles falam isso claramente, né? Isso eu acho muito legal dessa edição. Que eles falam muito claramente sobre essas questões. De tipo, olha, eu não gosto de você mesmo, a gente vai se expor, mas a gente tá jogando junto, então é isso aí. Vamos seguir. Só que ao mesmo tempo, eu acho que isso pode ser um problema, né?
Eu acho que, tipo, rapidinho acaba, eu acho que o jogo em grupo vai acabar. Eu acho que vai
também
ficar
acho.
Até mais interessante pra gente, como espectador, telespectador aqui,
uhum.
ver individual, né? Esse negócio de quarto, porque fica muito óbvio.
Igual
a gente falou no comecinho, era uma formação de paredão que é como a gente ia acompanha o passo a passo ali, mudou algumas vezes algumas opiniões, mas no final era o que eles queriam mesmo. Então a gente já imaginava, fica muito óbvio ali.
É,
sim.
Porque é sempre todo mundo contra, todo mundo junto em um, todo mundo junto do outro. Eu acho que nessa divisão de grupos, quem joga melhor é o deserto. A jogada dele semana passada ali foi fantástico, foi assim, muito bom. São bons jogadores ali, eles estão, né? O aquário ali é meio lollipop. Eles ficam tentando.
Mas acho que assim, uma hora você jogando em grupo não dá certo, porque às vezes você tem mais afinidade com aquela pessoa, igual mesmo a Larissa mesmo falou com a Bruna, a gente viu no jogo da Discord, né? Que ela queria votar em uma pessoa, aí a Bruna discordava, aí o outro vai lá e acha que é a terceira opção dele. Não dá, a gente uma hora dá errado.
É, vocês jogaram em grupo, né? Vocês têm essa experiência, né?
Sim, eu acho que jogar em grupo é quase uma prisão. Porque você fica ali, sempre entre a cruz e a espada. Porque fica, você tem essa opinião. Aconteceu comigo, eu era mais próximo de pessoas do outro grupo. Só que eu já fazia parte de um quarto, por exemplo. E aí eu falava, nossa, meu grupo quer votar na pessoa que eu sou mais próximo. Que foi o caso do DG ali, o famoso voto que eu troquei ali, que eu votei na Jess. Todo mundo me crucificou. Mas é porque lá dentro eu tinha uma relação... De todas as pessoas, era sempre o DG. E eles queriam pegar o DG. Eu falei, como é que eu vou votar no DG? Se eu boto o DG, então você fica entre a cruz e a espada. É uma prisão.
Então,
e aí você fica, meu Deus, e aqui fora?
É.
As pessoas vão achar que você tem mais opinião votando por você mesmo,
colocando,
ou vão, se você for contra o grupo, as pessoas vão te achar, que não sabe jogar, né? Existe muito isso.
Eu acho que isso deve ser o mais difícil, né? Porque como que você consegue fazer um jogo individual dentro de um jogo em grupo, né? Porque isso foi muito o que a Bruna e a Paula começaram a falar sobre o Christian. Que elas não queriam votar nele, que elas queriam até falar sobre isso com ele. E o resto do grupo falou, não, aí vocês estão entregando o nosso jogo, né?
É, exatamente.
Como que isso funciona? Como isso funcionou pra vocês também, assim? Porque é difícil você conseguir isso. Eu tenho boa relação com uma parte do outro grupo, mas ao mesmo tempo eu tô jogando aqui. Existe um momento que você fala, não, eu preciso separar e eu vou jogar por mim? Ou você vai indo até onde dá mesmo e lá na frente ver o que faz? Porque é difícil, né?
É, a dinâmica, eu acho que ela acaba te forçando a você pensar individual. Eu acho que, acaba acontecendo da maneira mais dolorosa possível, às vezes, criando inimizade. Eu acho que o jogo tá ali pra isso. O grupo no começo, ele é bom pra ele te ajudar a escapar do paredão, né? Então você se sente protegido ali, a famosa rede de proteção que sempre acontece. Mas chega uma hora que não tem mais o que fazer. Até porque quando o grupo sempre tem um que ganha e um que perde. Quando o grupo tá perdendo, você fica
desesperado.
É, exatamente.
Sabe o que é o desespero? É quando é assim, você vê que vamos supor, a pessoa do seu lado é seu melhor amigo. Você fala assim, se essa pessoa sair, eu tô ferrada. Aí a pessoa sai, você fala assim, agora todo mundo vai vir. Aí ferrou. Tem muito isso.
Você vira o alvo também, né?
Eu lembro que eu ficava muito indecisa, porque comecei sendo muito amiga da Fly, tinha um grupinho lá do... Era Fly, Gui, Bianca também no início. E depois eu acabei me aproximando mais da Rafa e da Manu.
Uhum.
E aí, ao mesmo tempo, tinha um conflito com a Fly, que ela falava que eu tava, tipo... Indo por interesse, mas ao mesmo tempo eu também estava me sentindo mais próxima desse grupo da Rafa, do Manu e da Thelminha. Então, assim, acabou que eu ficava muito perdida, sabe? Então, uhum. Eu ficava meio que assim, gente, em cima do muro, vou pra cá ou pra cá. Eu acabava querendo fazer o que eu queria, não o que os outros queriam que eu fizesse, tá?
Sim, porque é o seu jogo. Eu acho que nesse momento que a gente tá vendo também agora, tem essa questão muito dividida do quarto, né, do deserto e do fundo do mar. E existe um papo até do próprio pessoal do fundo do mar, assim, o pessoal do deserto mora vai explodir sozinho, deixa eles lá. Vocês acham que esse grupo, ele realmente vai rachar? Ou vocês acham que vai demorar um pouco mais?
Eu acho que já até rachou.
Você acha que já foi?
Eu também acho que já até rachou.
Sinceramente, eu acho que Bruna e Larissa vão virar inimigas.
Você acha?
Eu acho que as duas estão a ponto já de... Uma já não tolera, não aguenta mais a outra, sabe? Eu acho que as duas vão virar rivais, no caso, ali dentro.
Olha, é uma boa visão de jogo.
Eu acho que é a próxima dinâmica, talvez o líder... Alguma coisa assim, já vai mudar muita coisa.
Porque você vê que eles falam, né? De, a gente tá entendendo agora que vai chegar num ponto que talvez o próximo líder já monte, né, um grupo ali que seja misturado. Que seja um pouco de um quarto, um pouco de outro, e aí já foi, né?
Sim.
Eu acho que pequenas coisas vão mexendo com eles, né? Tipo, é isso, assim, vai formar um líder, aí tem o almoço do anjo... Né, que mexe
tudo muda,
muito
gente,
com eles.
Dentro do deserto ali, por exemplo, o Fred Desimpedidos não é que não suporta, mas não vai no Guimê. Os dois são rivais dentro do próprio grupo ali, né? Você tem o Alface, que quase não se dá com ninguém daquele grupo ali. O Alface, ele tá ali, inclusive, ele dá muito entretenimento pra gente, né? É muito engraçado as tretas que ele arruma. Mas você vê que, por exemplo, ele vira e mexe, ele não quer saber se é grupo dele ou não. Ele sempre, né?
Uhum.
Você tem a Bruna e a Larissa que estão num atrito ali, que tipo, a Bruna já falou, não consigo mais lidar com ele. Aí você tem outro, tipo, a Amanda e o Sapato, que são muito fechados entre os dois. É um grupo sozinho. Então, dentro na minha visão, né? Dentro do deserto, já tem muitos subgrupos ali,
uhum.
né? Eles estão sendo grupos só na hora da votação pra se defender.
Sim.
Ainda.
Uhum.
Porque pra eles, estão em maioria ainda. O fundo do mar, você pode ver que, por exemplo, o Christian já não faz mais parte. O Christian votou individual ali, que eu também não entendi muito bem, mas ele não, votou, não foi com todo mundo.
E aí com isso vai mexendo, assim. Eu acho que quando a gente olha o quarto, também tem uma coisa de olhar o jogo interno de cada um. Que é isso que faz muita diferença. Eu tava vendo, por exemplo, o jogo da Bruna. Ela tem muito coração no queridômetro, por exemplo. A Sara Aline, é uma pessoa que tem um jogo interno muito bom.
Sim.
Mas que, ao mesmo tempo, ela não quer mais jogar em grupo. Então, ela... Vocês conseguem ter essa visão também do
Sim.
jogo da Sara Aline, por exemplo?
Sim. E eu acho que ela é uma boa jogadora também. Eu acho que ela tá conseguindo se proteger.
Uhum.
Ela se compromete, mas não tanto assim ainda.
Uhum.
E eu penso muito assim, Big Brother é meio que do meio pro final, sabe? Que você vê assim, o início não garante quem vai ganhar nem nada disso. Por mais que a pessoa seja favorita agora no começo, tem muita coisa pra
Muda
rolar.
Muito.
Tem razão.
São muitas variáveis ali. Agora eu como público, no comecinho eu tava amando o Fred Nicásio. Falar, cara, esse é o cara desse BBB, muito, ele fazia rir. Agora eu já tô com tipo um rancinho dele, não sai da televisão, não dá. Eu acho que ele oscila muito.
Sim.
O sentimento do público.
Sim.
Com cada participante, né? Vocês falaram da Sara, até uma visão de jogo muito boa, igual o Fred Desimpedidos. Eu também acho que a visão de jogo dele é muito boa.
Sim.
Ela fala pouco, mas toda vez que ela fala coisas pertinentes.
Uhum. Sim.
Ela é certeira, sabe? Ela é quietinha, mas ela no jogo ali, a opinião dela, ela tem uma visão muito boa. Ela acho que ela presta muita atenção, ela mais do que fala.
Sim,
Olha que louco. É uma participante que pro grande público é planta. A galera, se, por exemplo, se ela caísse hoje no paredão, a galera ia julgar ela pra ser planta, mas eu não acho essa linha planta. Eu acho que é isso que a Gabi falou. Eu acho que é uma construção. O tempo lá dentro, ele passa diferente do tempo aqui fora. Pra gente, tipo assim, é muito rápido e tudo mais, mas lá dentro demora tudo. Então,
sim.
Até a gente, quando tá lá dentro, a gente leva um tempo pra gente se sentir seguro o suficiente pra às vezes dar um próximo passo. Às vezes o próximo passo ele é muito tarde, que às vezes o próximo passo vem com um paredão, que eu acho que acontece com muita gente. Ah, quando a pessoa pisa no paredão, ali ela... Não, agora eu preciso tentar sobreviver.
Né? Uhum.
É, exatamente, inevitável.
Sim.
Mas é isso, a gente fica pisando em ovos lá dentro. Todo, o tempo todo ali, a gente observa muito no começo. Ainda mais que tá nesse momento ainda que tem muita gente na casa, né? E são muitas histórias ali que estão sendo contadas. E na edição deles, teve uma coisa muito forte, que foi a coisa do Gabriel. O Gabriel que saiu no último paredão, que o enredo ficou em torno ali, que pra eles é, eles falavam daquilo o dia inteiro. Então agora que eles estão saindo desse enredo, indo pro, construindo um próximo, eu acho que vai aos poucos, sabe?
Caminhando pra isso. Eu acho que essa coisa do jogo interno, às vezes, é muito difícil pra gente perceber, né? A gente fala sempre, lembra sempre do jogo interno da VTube, que era um jogo interno muito bom.
Muito bom.
Que ela demorou muito pra ir pra um paredão. E aqui a gente ficava assim, gente, como assim? Ninguém tá vendo. Meu Deus, não é possível. E ela jogava muito bem lá dentro. Tem alguém que vocês acham que tem essa energia de jogo da VTube? Eli, que sabe muito bem.
Dos participantes dessa edição?
É.
Eu acho que... Eu não sei se não é a mesma energia, mas eu acho que o Fred Desimpedidos, ele é o tipo do cara que tem a visão do jogo completa, só que ele pensa muito pra falar, pra ele não se indispor. Então, com isso, ele consegue se dar bem e ele nunca é cogitado para o paredão. Ele é sempre muito querido por todo mundo, né? Vamos supor, de qualquer pessoa que ganha o líder ali, ninguém ainda cogita colocar o Fred. Ele faz meio do campo muito bem. Ele coloca a opinião dele, só que as palavras que ele usa, ele sabe falar sem se dispor, sem criar um aflito. E eu já percebi que as pessoas lá dentro, eu acho que ele é meio como um paizão. A minha sensação, porque as pessoas respeitam, param pra escutá-lo.
É.
Então, eu não sei se a intenção dele pode ser de jogo, mas eu acho que ele faz esse rolê, sabe? Com todo mundo ali.
E eu acredito muito que ele vai crescer ainda mais no jogo. E acredito muito que ele vai estar no top 3 da final do Big Brother.
Olha, previu, gostei.
Eu acho ele um cara muito sensacional. Até então, são os meus favoritos também. Eu gosto dele, gosto da Marvila. Eu acho que a Marvel também é outra que bota o dedo na ferida. Toda vez que ela abre a boca, ela é cirúrgica.
Cirúrgica.
Ponto. Eu gosto muito da visão dela.
Né?
Gosto muito da Amanda. Ainda bem que a Amandinha não foi pro paredão hoje.
Eu gosto muito dela. Ela é uma das minhas favoritas, a Amanda.
Gosto da Kay. A Kay, ela não tem medo de cancelamento. A Kay, ela tá ali pra jogar e ela é uma boa jogadora. A Kay é uma estrategista demais.
Ela é muito estrategista.
Ela tem uma opinião forte. Eu acho que tem que deixar. Eu acho que ela é forte ali.
Não. Eu acho que o único problema da Kay é que ela fala demais um pouco. Se ela pensasse um pouco mais assim, pra falar, acho que ela ia ser um pouco menos hateada, assim. Mas o povo gosta dessa jogadora. Mas acho que se ela tivesse um pouquinho mais de cuidado com as palavras, ela poderia ser mais favorita, assim.
Pode ser que com o tempo aí dentro do jogo a coisa vá mudando, né? Eu só queria comentar que a gente falou da Vi, eu queria saber como é que estão os preparativos aí, Eli. Tá tudo bem? Como que está? A Lua tá quase chegando.
Vem, Lua!
Só queria falar sobre isso rapidinho.
Já.
Momentos finais, né, agora.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Só uma curiosidade. Vocês sabem que a Vi não me deixa assistir o Big Brother dela, né?
É verdade!
Porque eu não assisti. Pra você ter uma ideia, quando eu saio do Big
Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
Brother, eu achei que a VTube ela tinha ficado famosa no Big Brother. Eu achei que a VTube entrou pipoca e saiu camarote, e saiu famosa.
Ele sabe.
Era nesse nível.
Ele juro.
Eu
a
não
única
vou
coisa
falar
que eu sabia
nada.
Da Vi no Big Brother era do banho e do negócio da família. Ponto. Não sabia de mais nada de VTube.
Não, é muito engraçado.
Aí eu voltando a falar. Aí de vez em quando, tipo assim, as pessoas falam tanto da Vi no Instagram, mencionam muito ela quando falam de Big Brother. Ela é um personagem que ficou muito forte. Só que na minha tentativa de tentar entender o porquê que ela ficou tão forte assim, tipo, como uma jogadora, de vez em quando eu entro no banheiro e boto os vídeos, resumo do BBB. por semana. Aí ela, quando ela escuta o que eu tô vendo, ela me dá um esporro. Ela fala assim, eu tô escutando, tira isso! Ela não deixa eu ver ela, a participação dela no Big Brother. Eu falei, sacanagem que você viu minha participação inteira. Eu não vi a sua de nada, não sei quem é o YouTube.
Não,
mas
é
respondendo
bom.
Essa pergunta, a gente tá nos preparativos, tá super feliz. O quartinho dela tá ficando pronto, acho que nessas próximas duas semanas da Lu. A Vi tá no Rio gravando um filme agora, eu tô aqui em São Paulo. Com saudade já.
Não.
A personagem dela tá grávida, então vai ser uma grande recordação também, né? O filme vai ser.
Ai, que legal!
Quando a gente for ver, assistir o filme, a Lu já vai ter nascido. Uhum. Eu já poder mostrar pra Lu, olha lá, filha, você na barriga da mamãe quando.
Que legal!
Ela tava grávida.
Muito
a gente tá muito
legal.
Feliz. Eu tô muito feliz, tô ansioso pra ver o rostinho dela.
Não.
E tá aqui, ó, atrás de mim, tudo que você tá vendo aqui é coisa do quartinho dela, né? Aqui em casa virou um depósito,
a cama?
Muita caixa.
É coisa de cama? De carrinho? Essas coisas?
É berço, aquele negócio de dar berço, aquele negócio que dá. Tem o nome certo pra dar banho, mas não é a banheira.
Sei.
É a estrutura pra ficar lá em cima ali, fraldário, uhum. Fraldário.
Uhum.
A cadeira pra vir de amamentar, cadeira de amamentação, é tudo isso. Tapete, luminária.
Ai, que fofa. Ai, eu tô animada com esse momento também. Gabi também está namorando, está feliz, né, Gabi?
Sim, muito feliz.
Como estão as coisas?
Já vai fazer 2 meses de 19.
Que bom.
E agora. E tenho curtido bastante. A gente ficou um tempão junto agora, né? A gente viajou com minha família. Fomos para Recife, Maceió. E aí agora eu vou ficar um pouquinho mais focada, que eu tenho shows, né?
Uhum.
Aqui em Belo Horizonte, vou viajar para Mato Grosso e tem o carnaval. A gente vai se rever de novo mais perto do carnaval agora.
Ai, que gostoso. Ai, gente, é muito bom esse momento. E até falando de, né, de relações e amor e tudo mais, vocês foram pessoas que viveram relações dentro da casa. Como
Sim.
que é vocês verem agora esses casais, né? Tipo, que tem um monte de casal agora na casa, né? Tem o Fred e a Larissa,
muito.
Cowboy.
Essa edição beijou na boca, viu?
Tem um casal favorito? Tem um casal que vocês olham e falam assim, ah, esse é o Chipo?
Olha, eu gosto eu gostava muito também no início do Gustavo e da Kay, achei eles engraçados.
Uhum.
Eu gosto deles. Agora eu tô chupando muito a Amanda e o cara do sapato. Gosto muito deles, né? Eu espero que role, que eu estou chupando. Adoro a Amandinha. Acho fofos. E deixa eu ver o que mais. A Larissa e o Fred também, o pessoal tava querendo muito que acontecesse, né? E eu também curti bastante. E tem também a Sara e o Mosca, né?
Isso, Sara e o Gabriel Santana.
Também gostei,
é.
Mas acho que um dos meus favoritos. Por enquanto, o que eu tô mais chupada era a Amanda e o cara do sapato.
Que não rolou ainda, então é daquela tensão, né? Tipo, vai rolar.
Que não rolou, mas tô na torcida.
Toda. E você, Liz, tem um casal favorito também?
Eu acho que eu também tô nessa opinião aí, tipo… Eu acho que quando não acontece, a gente fica na expectativa que aconteça, né?
Uhum.
Então eu acho que a Amanda e o sapato, eu acho os dois muito fofos. Ela na prova lá do bate-volta e ele quase morrendo dentro da casa, nervoso por ela ali. Você vê visualmente o laço que eles criaram desde quando
muito
eles entraram
massa.
Na casa, uhum. sabe? Eu acho que foi muito legal isso.
É, muito fofo.
Eu acho que de todos que entraram juntos, eu acho que permaneceu forte, mesmo é um dos dois. Até porque até a Kay e o Cowboy, a Kay já virou pro Cowboy e tipo assim, ó, né, me deixa sozinho um pouquinho aqui, eu tô com esse peso de ser casal, não queria ser casal. Isso rola muito lá dentro, tá?
Rola.
Mas isso acontece muito, porque o tempo todo a gente é colocado à prova. Tipo, será que a gente tá falando certo? Porque, tipo, o prêmio é um só.
Uhum.
E às vezes você tá pensando, no meu caso, né, eu me relacionei lá com a Natália e com a Maria, o que eu não considero um relacionamento, a gente teve um envolvimento.
Uhum.
E só que, tipo... A gente, era até grupo diferente, eu votava nela, no caso da Natália. Então,
sim.
E são ideias diferentes de jogo, e caminhos diferentes, grupos diferentes, formas diferentes de pensar. Então isso pesa muito lá dentro. Então tem que estar muito alinhado mesmo. E no caso dele, eles começaram no primeiro dia, praticamente, virar um casal.
É.
Ali, a Kay e o Gustavo.
É, foi muito rápido, né?
Tô chipando a Mandinha e cara de sapato também.
É,
inclusive,
ver.
O cara de sapato, pra mim, é um excelente jogador também.
Gosto
tá?
muito também.
Uhum.
Ele também é um cara cirúrgico, ele tem uma visão boa de jogo.
Igual o Fred.
Ele não abre a boca pra falar blorota, ele só abre a boca porque ele tem certeza.
Uhum.
E eu gosto como ele, tipo, fala dele, pode falar, mas por que você tá falando, igual um jogo da Discord, quando ele, como ele se coloca, sabe? A forma que ele se impõe ali, se posiciona. Eu gosto muito disso nele.
É, é muito legal mesmo. Mas a gente tava falando de casais, quero falar de tretas também. Porque é, essa edição tem muita treta, e treta por convivência. Tipo, coisas pequenas, assim. Que é o que a gente ama assistir, né? Que é treta de fio dental, a treta da peruca, gente, a treta da fila do banho.
E o rei das tretas é o alface, não pode tirar o alface. Ele é muito bom
nisso. A treta do ovo com a Bruna.
A treta do ovo, eu amo.
Muito bom, gente.
Eu amo. Vocês têm uma treta favorita também?
A guerra do feijão, na minha edição, foi uma loucura.
Icônica, né? É. Eu amo.
Porque a Mari fala, para de gritar! Aí vem a Bianca, o Babu, revoltada, aí vem o Prior, aí vem a Fly gritando. E aí vem o Pyong na porta, assim, espiando, a Manuzinha, assim, espiando a guerra do feijão. Foi uma loucura.
Ah, eu amo.
Eu não sabia dessa não, Gabi.
É icônica, Eli, por favor. Essa aí a VTube permite, essa a V deixa.
Muito bom.
Então assim, essa tá liberada, por favor.
Eu vou assistir. Esse tipo de briga, esse tipo de treta faltou muito na minha edição, né? Porque a gente lá não brigava por nada.
Aí ele deixa abaixo. Ele deixa abaixo essa história.
Nada, nada brigado.
Não, gente, por favor.
Mas tipo assim, faltava... Se o outro, se o outro comia o pão do outro, eu falava, tá tudo bem, eu não como pão também, tá tudo bom.
Não
tá ótimo, amanhã tem festa.
Pelo amor de Deus.
Era isso.
Inclusive, a gente tem aqui sempre uma perguntinha que a gente faz pra galera e pros ouvintes, que é uma pergunta da semana, que tem a ver com o programa, que tem a ver com o que tá rolando na semana. E a pergunta foi justamente, por qual motivo de convivência você com certeza tretaria no BBB?
Comida.
Comida, Gabi? Certo, sim.
Sim, porque assim, eu lembro que tinha uma bolachinha lá, que é aquelas bolachinhas que você come, tipo, com café, sabe?
Aham.
E aí, era tudo muito contado. E lá nessa edição, a gente tinha umas guerras por comida, por separação. Aí tínhamos que a Manu não comia carne. Aí a gente comia língua, moela, aí tinha também rabada. E aí os docinhos eram contados, a goiabada era contada, o pé de moleque, a caixa de leite em pó era tipo uma pra cada um. Aí quando acabava a minha, a gente ficava agoniada, né? Porque contra a minha ansiedade lá era leite em pó. Então assim, eu e a Manu, a gente conseguiu bastante estaleca e a gente acabou fazendo as compras no mercado. A gente comprou quantas bananas? Quanto foi isso? Eu lembro que virou um meme, você lembra disso?
Foi. Eu não lembro exatamente quantas, mas eu lembro que foi um número muito surreal.
Acho que era 36. 36.
Era um número muito surreal de banana, gente. Era um negócio que...
A gente comprou 36. Tipo, pacotinho de banana. Cada um tinha, tipo, 5 bananas. 36. Foi tipo 35.
Não, é banana assim pra sempre.
Loucura, loucura.
Aliás, agora, você que está ouvindo, é a sua vez de responder, tá bom? Responde aí pra gente por qual motivo de convivência você com certeza tretaria no BBB. Pode ser essa coisa assim, que nem a Gabi falou, ah, a treta do feijão, né, pela comida, algo de bagunça, enfim. Mas capricha aí, quero muito saber qual seria a sua treta do BBB. Você pode mandar um áudio de até 30 segundos no WhatsApp do Globoplay. É só mandar um oizinho pra gente no número que é o seguinte, ó, 21 9 9821 2619, tá? Prestou atenção? Vou repetir, ó, 21 9 9821 2619, tá bom? E aí quando você fizer isso, vai aparecer um menu pra você e aí você vai acessar o item BBB, tá? Na sequência você vai escolher podcast BBB Tá On, que a gente, esse podcast maravilhoso que você está ouvindo. E aí é só seguir as instruções e mandar o áudio bem lindo pra gente, tá? Esse áudio bem bonito aqui fora pra gente ouvir. Ou se você preferir, você também pode clicar no link que tá na descrição desse episódio, que aí já cai direto aí na opção de falar com o podcast BBB Tá On. Super fácil. Vai, gente, não tem desculpa, né? Ah, e pra gente, antes da gente encerrar o nosso episódio, infelizmente, porque eu queria ficar fofocando com vocês aqui horas, a gente tem um gamezinho que a gente tá fazendo agora no programa de segunda-feira, que é o Data de Validade. Que é basicamente onde a gente vai falar de pessoas da casa que a gente tá gostando ou não, tá? Eu vou dar as categorias pra vocês dizerem. E aí, como tudo no BBB tem data de validade, do tipo assim, amanhã você pode não estar gostando de alguém, como ele bem pontuou hoje, é assim, quem que você tá gostando agora, tá? Tipo, quem você tá gostando ou não. Então, eu quero saber de vocês, quem é o favorito de vocês agora? Tipo, nesse momento que estamos gravando, quem é o favorito de vocês? Tem uma pessoa que vocês estejam torcendo, assim?
Eu falo que eu gosto muito da Amanda. Eu acho ela real.
Amanda, né?
Gosto muito do jeito dela. Eu sei que, tipo assim, eu acho ela engraçada nas festas, do jeito que ela dança. Não é tão um jogador igual, tipo, um Fred, igual outras pessoas, tipo, uma Kay. Mas eu gosto muito do jeito dela real de ser e dela falar abertamente. Tipo assim, ah, não sou uma garota do TikTok. Eu sou uma pessoa real, né? Eu tô aqui, não sou um padrão, mas assim, sou real, sou eu mesma, e eu acho ela muito verdadeira e autêntica, por isso que eu gosto muito do jeitinho dela.
Ai, tudo. E você, Eli? Tem uma pessoa favorita pra você?
Eu gosto do Fred.
O Fred, né?
Do Fred Impedidos. Eu gosto dele como jogador e como ser humano também.
Uhum.
Eu acho que ele não deixa o jogo afetar, não é que afetar o caráter, mas os valores dele, sabe? Uhum. Ele sempre mantém os valores dele ali em primeiro lugar. Eu acho isso bem legal.
E planta? Tem alguém que vocês acham que é a maior planta da casa agora?
Eu acho que é o César.
César. E você, Eli? Você acha que é o César também?
É, o César, eu ficaria entre o César e o Christian ali.
Uhum.
É, o Christian também.
E meme favorito até agora? Vocês têm um meme que vocês gostam?
Ah, eu adoro da Amanda caindo.
Ah, do Nicásio, gente. Do Nicásio. Ele é maravilhoso aquele.
Qual meme do Nicásio? Que ele tem muitos.
Pra mim, os memes são todos maravilhosos, do Nicásio.
É muito bom.
Pra mim... Aquele do Fuan Fuan, do olho dele, assim,
é
ó.
É o meu favorito. Estamos fechados, ele é o meu favorito. Amo.
É muito bom esse.
Quem vocês acham que vai surpreender no jogo ainda? Que vocês acham que tá quietinho?
A Marvila.
A Marvila, né? E você, Gabi?
Eu acho que é a Sara.
Sara? Tudo. E quem vocês acham que não ganha?
Cowboy.
O Fred.
Fred Nicásio Cowboy. E se acabasse hoje, quem vocês acham que ganha? Que não é o favorito de vocês. Quem vocês acham que ganha?
Eu colocaria o Fred dos Impedidos.
Eu também acho que ele ganharia hoje. Se fosse, ele ganharia.
Tá bem, gente. Ele tá bem. Depois eu vou chamar vocês de volta pra gente ver se vocês acertaram.
Tá bom.
Eu acho que ficaria entre ele e a Larissa ali.
A Larissa tá bem no jogo, né?
É.
Larissa também tá bem, né?
Larissa tá bem no jogo também.
Eu gosto dos posicionamentos dela, sabe?
Ela é muito certeira também.
Não, vocês arrasaram. É isso, eu vou chamar vocês de volta pra gente saber o que, que vocês acertaram, o que, que vocês erraram, gente. Porque é bom demais depois voltar e olhar tudo, sabe?
É.
E ver quem que a gente gostava, como que tava o jogo. Ai, é bom demais. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Eli e Gabi, foi tudo.
Muito obrigada.
Vocês são os amores, foi ótimo.
Obrigado você, adorei.
Adorei nosso papo, muito legal. Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigada. E você que está ouvindo, não esqueça de votar, porque a gente está falando aqui e tudo mais, mas tem uma votação rolando, então não esqueçam de entrar lá no gshow.com/BBB e votar muito, muito, muito mesmo. É isso. Obrigada, gente. Foi tudo.
Muito obrigado, adorei.
Muito obrigada, gente.
Bom, o papo com o Eli e a Gabi foi tudo, eu amei, foi muito legal conversar com eles. É sempre muito bom, né, a gente ter a visão aí de quem realmente esteve lá dentro, que entende o que a galera tá passando, ajuda muito a gente a entender também o jogo interno deles, como muito bem comentamos aqui. E agora, gente, é isso, né? Como falamos também com eles, não se esqueçam de votar muito, tá? Porque a pessoa que sair vai estar aqui no próximo episódio pra conversar comigo. Então, a gente tem aí o paredão Tina, Gabriel Santana e César Black. Então, votem bastante e o próximo episódio já vou estar aqui com a pessoa eliminada. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco. Conteúdo, produção e edição, Natália Scioli e Nicolas Queiroz. Um beijo e até o próximo episódio.
Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.